Vai começar. Aposta Cast.
No episódio de hoje, nós conversamos sobre o futebol americano, esse jogo aí diferente da bola oval, e temos, como sempre, um especialista que pode acrescentar muito conhecimento e dicas para começo da temporada, principalmente para ver as diferenças no que foram os times, do que podem ser as projeções, e o Gustavo Zambrano fez muito bem esse papel. Bruno, resumindo, em quem você vai apostar esse ano na NFL?
Ah, com certeza no Dolphins, porque eu acompanho aquela série lá do The Rock, né? Uhum. É o que é o máximo que eu sei, né? Que é legal. E os Buccaneers, né? Porque eu moro na praia.
Aham, uhum, é verdade.
Os Buccaneers são os piratas aí, né? Então
não deixem de escutar este programa para começar com o pé direito na NFL 2020-2021. É isso aí.
O ApostaCast é um programa apoiado pela Sportsbet.io, o site das odds turbinadas.
Sportsbet.io. Fun, fast, fair.
Tá chegando, chegou o podcast do Aposta 10, o ApostaCast. Eu sou o Rodrigo e vamos falar do esporte preferido do Bob Esponja, calça quadrada. Porque esse jogo se joga com a bola quadrada, é isso?
Ah, isso. É isso. Essa é a piada inicial. Brincadeira.
Eu deixa pra você.
Não, mas que bola quadrada. Não, mas é massa. NFL, é isso aí, cara. Pô, eu acho massa.
Você não acha nada massa, você não entende. Não,
principalmente quando é editado, né?
Pô, ah, é melhor de momento só, né?
Melhor
de momento. Dura 40 minutos só,
né? Exatamente. Olha lá aí. Isso que eu só assisto 20.
Né? Bom, como você sabe, o ApostaCast é um podcast que trata dos principais eventos do esporte mundial. E a gente sempre convida um especialista, alguém que entende bastante desse esporte e modalidade, para explicar aos nossos ouvintes do que se trata, como apostar, como tentar ganhar uma graninha aí. E para isso nós temos o Gustavo Zambrano, o especialista de esportes norte-americanos do Aposta 10. Tudo bom, Gustavo?
Tudo bom, mais uma temporada da NFL.
Uhum. O Gustavo vai passar dicas de apostas nos jogos dessa temporada. Como é que tem sido nos anos anteriores, Gustavo? A galera que te seguiu ficou contente, ganhou dinheiro, te xingou muito no Twitter?
Acho que os três, né? Depende do jogo, os caras reclamam. Não importa o quanto você acerte.
Hoje, cara... se você não tiver hater, não é gente, né, cara?
E assim, tem o NFL, tem os prime times, os jogos mais importantes. Né, uhum. E aí, pô, você vai bem na rodada, mas se você errar o prime time, pode ter certeza que o cara vai reclamar.
É o jogo nobre da TV, que é segunda, domingo à noite, segunda à noite e quinta à noite, né? Aí... é o jogo que o pessoal só consegue assistir esse às vezes, né? Ah, eu vou ver esse, vou seguir a dica do Gustavo. E se errar, justo é esse, Gustavo.
É da segunda, então, cara, causa um ódio muito grande, porque aí o próximo é só na quinta, então o cara não recupera, né?
Não, pior, o de segunda o cara de repente perdeu em outras apostas, aquelas múltiplas do fim de semana, enfim, apostando em futebol eletrônico, que ele nem sabe quais são os times lá. Aí o cara quer recuperar na segunda, tudo! Ele perdeu no fim de semana jogando boleta para o ímpar, sei lá o que. Mas enfim.
E tem campeonato de futebol americano também virtual, né? Tem, né?
Não sei, cara.
Não sei.
Eu sei que pois futebol é, normal, soccer, tem.
Eu acho que eles estão abrindo para esportes, né? Para o Madden. Sim. Que é bem legal.
Que é tipo fantasy? Não, fantasy é outra coisa.
Não, é tipo FIFA.
É do que jogam, entendi. Bom, vários esportes estão fazendo isso, enfim. Bom, o futebol americano é um dos esportes preferidos, talvez, ou mais querido, ou melhor ranqueado pelos próprios norte-americanos. A gente pensa que é o basquete, mas enfim, o beisebol e o futebol americano, o Gustavo já explicou aqui em outros programas os motivos, porque são tem motivos culturais, na verdade, né? Tanto que o Dallas Cowboys é o time mais caro, digamos, do mundo, de todos os esportes. E não é o melhor time só porque é o mais caro. Mais valioso, enfim, que tem mais grana injetada. O Super Bowl é a grande final do futebol americano e para muitos brasileiros esse é o único jogo que a pessoa vê na temporada. E até mesmo os playoffs são emocionantes, a pessoa não dá tanta bola, eles querem ver o tal do Super Bowl. O formato da NFL são em divisões, são 8 divisões com 4 times, depois tem alguns playoffs. Para esse ano, pelo que entendi, a maioria dos jogos não terão torcida mesmo, eventualmente um time ou outro vai tentar. Parece que o Dallas Cowboys mesmo vai ter, sim, vai tentar com 50% de lotação do estádio, e o Kansas City vai tentar operar com 20%, um quinto da quantidade de pessoas que geralmente cabe. A pergunta é de cara, Gustavo Zambrano. O futebol americano, você já me explicou que dois times iguais, digamos, você já tem que dar 3 pontos pro time da casa pelo efeito de jogar em casa. A gente sabe que tem efeito viagem, desgaste, enfim, tudo isso. Mas sem a torcida, esses 3 pontos mudam para 2, para 1, enfim, depende do time.
Pois é, algo que eu tenho pensado nos outros dias. Eu só começo a projetar as linhas na quinta semana, então eu vou ter um tempo para entender mais ou menos o que está acontecendo. Eu, assim, tanto quanto eu imagino que sim mude, eu acho que o efeito da torcida é super valorizado. Como você falou, a vantagem de se jogar em casa não é só pelo efeito torcida, ela tem vários conjuntos que devem ser agregados ali. A familiaridade dos jogadores com o próprio campo, pontos de referência, tudo isso influencia positivamente para a equipe da casa. E o fato de você não viajar, você estar perto da sua família, jogar num campo que você conhece, no vestiário que você está na maior parte das vezes, tudo isso tem uma influência positiva. Então os times da casa, eu imagino que ainda terão uma vantagem. Eu não sei se será de 3 pontos como era definido anteriormente, aí vai ser algo que vou ter que entender. Mas o pessoal fala de, os campos eles têm toda a mesma metragem. Sim, eles têm, mas eles não têm o mesmo gramado. Por exemplo, Chicago é uma zona, é um gramado de pasto lá. Então o jogador que joga lá direto, ele tem uma vantagem de conhecer aquele gramado do cara que não tem.
Deixando bem claro que esses 3 pontos é, tipo, eles não começam, né, 3-0, né?
Não, eu né? Preço, é um preço ponto de handicap no preço para quem quer apostar.
Quando você vai projetar um handicap, por exemplo, você já começa definindo que o time da casa tem uma vantagem ali de 3 pontos.
Não, perfeito. Não, só para deixar bem claro para um amador igual eu, né?
Exatamente. Outra questão dessa temporada, vocês acabaram de escutar que o Gustavo demora umas 5 rodadas aí para esquentar os motores dos programinhas, dos robozinhos que fazem o cálculo dele, e do cérebro também, que pega no tranco, né? os times também. E nessa temporada, não vai ter pré-season, que chamam jogos de aquecimento e treinamento, pelo simples efeito da pandemia. Na tua opinião, tem um time que naturalmente demora mais para pegar o jeito e que pode ser prejudicado por isso, ou alguns times que já começam a toda e vão ser beneficiados?
Não, é difícil calcular. Não, porque a pré-temporada da NFL realmente não tem um grande efeito, e tem ocorrido nos últimos anos das equipes sequer colocarem seus jogadores em pré-temporada. Eles colocam jogadores aspirantes a participarem do elenco. O Chicago Bears, na última temporada, foi até criticado, porque não colocou nenhum dos jogadores principais. Principais que eu digo é o elenco todo, na verdade. Ele colocou gente que você nunca mais vai ver ali. Entendi. Aí contratou um ou outro. Aí como os Bears começaram mal, as pessoas, os caras estão fora de ritmo. Mas não era isso, os Bears começaram mal, o quarterback era ruim. Não acho que tenha nenhuma implicação nesse ponto. Inclusive existe um movimento da liga para ou diminuir a pré-temporada ou acabar de vez. A pré-temporada de futebol americano não faz sentido nenhum, porque os jogadores têm medo. O futebol americano você não consegue jogar, ou você joga sério, ou não é outro jogo, que os caras vão se machucar. Entendi. Então eles não jogam.
Faz sentido. Beleza, o campeão do ano passado foi o Kansas City, né? Com o Patrick Mahomes, né? Um jogo interessante. Já existem cotações aí para quem vai ser campeão ou não. Para começar, eu quero falar da divisão deles, para a gente já saber a tua opinião, se eles vão ser fortes para esse ano de novo ou não. Deixa eu procurar aqui. Chiefs, isso, né? A divisão AFC West: Kansas City Chiefs, Los Angeles Chargers, Denver Broncos, time raiz, e os Las Vegas Raiders. Esse Las Vegas Raiders sempre foi esse nome ou mudou?
Mudou, era o Oakland.
Eu imaginei, pra mim na minha cabeça era Oakland Raiders. Então eles trocaram de cidade, muda muita coisa isso?
acho que não, mas eles ganharam um estádio bem bonito, provavelmente o mais bonito da NFL agora.
Tá, mas eles eram sediados de uma cidade e se mudaram de Malecuia com família e tudo pra outra cidade.
Sim, sim, é, exatamente. É, isso ocorre algumas vezes, o atual Los Angeles Chargers e o Rams também, eles não eram Los Angeles, o Chargers era San Diego, o Rams era San Luis.
Uhum.
É. Pois é, Las Vegas. É meio estranho, né, eu tive, por exemplo, o Guarani jogar no Rio de Janeiro, mas não acontece.
Bom, vamos falar dessa divisão. Eu quero que você comente as chances do Chiefs nesse grupo e as chances, na tua opinião, deles serem campeões de Super Bowl de novo. Tá? A gente vai falar sobre todas as divisões aqui, de uma maneira resumida, mas a tua opinião, pode começar pelos outros três times, depois falar sobre o Kaiser Chiefs, o Kansas City.
Tá. A Kansas ainda deve ser uma equipe forte, mas na NFL você não pode supervalorizar o atual campeão. A NFL é uma liga muito parelha, da qual os times mudam muito de uma temporada para outra, ainda que eles mantenham elencos semelhantes. Normalmente o sistema de jogo de determinado time é pego pelos adversários, existe um ajuste maior na forma de jogar contra aquela equipe, tem um cansaço natural. Então a NFL dificilmente repete campeões, até por isso o feito do Tom Brady nos Patriots de ser uma dinastia é até maior do que uma dinastia na NBA, por exemplo, onde só dois ou três times têm chances reais de serem campeões. Mas eles devem ser um bom time, eles mudaram muito pouco em relação à temporada passada, melhoraram alguns pontos no ataque, principalmente no jogo corrido, ou uma melhora esperada, né? Não dá pra saber se foi uma melhora de fato, mas devem ser fortes. Só que eu teria cuidado em supervalorizar eles em aposta, como eu tenho sempre com o campeão da NFL, porque agora as pessoas vão tudo pular nos Chiefs, falar os Chiefs são o melhor time da história, do não sei o quê, e isso nunca...
E as odds refletem isso, a vontade popular de apostar no campeão.
Sim, e essa divisão ela é mais interessante das outras equipes. O Denver Broncos já era um time em ascensão no ano passado, tanto o Broncos quanto as Vegas Raiders. Quando a NFL é fácil, até fácil em termos, mas ela é fácil de você detectar os times que vão melhorar, entendeu? Ela tem indícios muito bons disso. Por exemplo, os Broncos tinham um técnico novato na última temporada. Essas equipes que trocam de treinador tendem a ter dificuldades na primeira temporada porque elas estão se adequando ao sistema. Então eles devem melhorar o natural no segundo ano, lógico, assumindo que o treinador é bom, mas ele é de fato que era coordenador defensivo do Chicago Bears. Na defesa dos Broncos é forte, talvez tenha alguns problemas contra o jogo aéreo, mas é um time que eu diria para as pessoas ficarem atentas. O Los Angeles Chargers é menos competitivo, é uma equipe que tem passado por uma reconstrução, o quarterback é o Tyler Taylor, mas eles vão ser desvalorizados nas odds, é uma possível boa aposta. O Las Vegas Raiders ele é bem interessante, porque tem uma coisa que você faz mal, que se você fizer bem, você altera muito. Se você fizer, eu não sei se eu estou explicando direito.
Não, estou acompanhando, só falar qual é essa coisa.
Defesa contra o jogo aéreo, normalmente se você é muito ruim nela, seu time vai ser muito ruim. Só que se você melhorar um pouquinho nela...
Entendi, o que você ganha é desproporcional ao que você perderia normalmente.
Exatamente. Aí sobe muito, assim. E o Raiders, o único problema deles realmente era a defesa contra o jogo aéreo. Eles estão tentando melhorar isso, as adaptações do elenco foram boas. As pessoas elas têm uma birra com o Derek Carr, com o quarterback... quarterback, cara, ou você tem um dos cinco melhores ali, ou você traz alguém que consiga jogar e monta um time. O Derek Carr consegue jogar, é só montar um time. Ele não é o problema do Raiders e nunca foi. Então eu acho que eles vão ter uma boa equipe. O ataque já era forte, deve continuar sendo forte. E a defesa tende a melhorar bastante. O grupo de linebackers é bastante interessante. Eles montaram um time bom, sim. Eles vão ser competitivos, né?
A pergunta também pro pessoal que tá ouvindo aí, que não sabe direito que nem eu. Quantos passam de fase para a fase seguinte entre esses quatro? Como é que é o sistema de classificação?
O campeão de cada divisão passa de fase, mas duas equipes, as duas melhores colocadas
dos
de cada
oito.
Conferência. Não, são seis por conferência, não são oito. Eu não sei se mudou, porque eles estavam discutindo uma mudança, mas eu acho que não vai ter playoff.
Tem que ficar expandido em segundo e bem em alguns critérios, beleza. Então aqui você acha que o Kansas City passa e teu palpite pro time que ficaria em segundo?
Eu acho que o Raiders e o Broncos vão disputar bastante, mas eu diria que o Raiders.
Entendi, beleza. Tô anotando aqui, porque eu tenho que ter uma colinha. Então, se tem a colinha, eu consigo apostar depois. Beleza. Vamos continuar... Nessa AFC, vamos para a AFC Sul, que contém os times do Indianapolis Colts, Houston Texans, Tennessee Titans e os Jaguars de Jacksonville.
Eu só sei que eu fiquei bugado com esse negócio de ganhar e perder um pouquinho, e do que é ruim, do que é bom.
Cara, faça o curso da Dilma, bicho. Ou do Bolsonaro, Deus, enfim.
Perdido.
Pensei, esse pessoal que explica claramente as coisas.
Eu fiquei pensando em relação ao dinheiro aqui.
Mas Bruno, você sabe jogar xadrez, cara. E o esporte americano mais parecido com xadrez é o futebol americano, porque tem que decorar um monte de jogada. Quantas táticas, estratégias os caras decoram de cabeça, mais ou menos, por temporada, Gustavo?
Assim, um chute. Ah, mais de 100 para cada posição. É realmente um jogo que você tem que se dedicar bastante a aprender. É uma cartilha gigantesca que tá, cada jogador leva para casa para poder aprender.
Deus, se eu tiver 100 táticas para decorar, cara, chega uma hora, uma perna vai pro lado, tu vai.
Beleza, vamos falar então do AFC Sul. Desses times aqui, eu sei que o Jaguars estava meio que uma fase meio ruim, era razoavelmente bom uns 3, 4 anos atrás, mas está em decadência. E desses outros três aqui, eu não sei nada. Deixa eu ver se. Titans tem um quarterback aqui interessante, se não me engano, Tannehill. Cara, e o Philip Rivers também é um quarterback que eu vou falar de nome que parece que é bom. O resto eu não sei nada. O que você me conta para eu aprender um pouco dessa divisão?
A primeira coisa que as pessoas têm que ter em mente é que ninguém era bom nessa divisão no ano passado, ninguém era realmente bom. Então eles vão supervalorizar o Houston Texans, que ganhou 10 jogos, mas os Texans, eles têm muitos problemas na defesa, não corrigiram, eles vão ter um novo treinador, o que pode mudar bastante coisa. Mas a princípio eles devem ser semelhantes ao que eram no ano passado, com um pouquinho mais de azar. O Texans ganhou 10 jogos com um diferencial de corridas negativo. O que então você pode assumir que é sorte ou um trabalho fantástico do treinador que foi demitido porque todo mundo acha que é ruim. E eu também acho, não vou falar que não era, não. Mas não é uma grande equipe quanto era na última temporada. A defesa tem envelhecido, já era bastante fraca, então eles devem ter problemas. Titans e Colts, pra mim, são os times mais interessantes. O Titans entra naquele negócio do quarterback, você fala, o Tannehill é muito bom, mas as pessoas não achavam isso. Tannehill foi um que eu meio que banquei ali. Falei, não, ele nunca foi problema de nenhum time. Ele é espetacular? Não, não é, mas ele é acima da média. Ele joga se você montar um time pra ele. E jogou no Titans, jogou muito bem. O Titans é realmente forte, o conjunto, defesa e ataque deles deve continuar bastante efetivo, ainda que eu tenha algumas ressalvas quanto à defesa. Acho que a defesa deve sair um pouco pior do que no ano passado, eu não gostei muito dos ajustes. O Philip Rivers é um ótimo quarterback, é outro que nunca vai ser o problema do seu time. Os Colts já eram uma equipe em evolução que, com quarterback abaixo da média no ano passado, acabaram tendo um recorde de só 7-9. A defesa foi muito fraca no ano passado, mas eles têm peças para melhorarem defensivamente. Então eles devem ser fortes. Deve ser uma divisão de Titans e Colts. Eu não gosto muito do Texans, não. E o Jaguars você definiu bem, eles estão em reconstrução, eles montaram um time interessante nos últimos anos, não venceram, e agora eles estão realmente partindo para tentar um time jovem. O quarterback é bom, eles devem ser uma boa opção de aposta em alguns pontos, porque eles vão ser desvalorizados por serem como equipe ruins, né? Mas como equipe, de fato, devem ser ruins.
Só uma pergunta, se eu estou enganado, o Tannehill era um cara, um quarterback bom de fazer... O jogo de passe ali, lançamentos, é isso?
O Tannehill, ele sofreu muito com lesões na carreira dele. Ele era o quarterback do Miami Dolphins. Aí depois de várias temporadas, os caras, o Dolphins não tem um quarterback, então vamos trocar o quarterback. Não, o quarterback não era o problema do Dolphins. Era só desgaste mesmo.
E o quarterback do Texans, que é Deshaun Watson, é um cara que arrisca bastante. Pode dar muito certo, como pode dar muito errado. Então, a tua opinião é que esse ano... pode dar errado, não quer dizer que vai dar errado, mas que talvez o conjunto todo não facilite para ele, é isso?
Ele é bom, ele é de fato bom. A primeira temporada dele me incomodou um pouco, até falei que esperava uma piora, porque algumas coisas não eram sustentáveis. A relação interceptação-touchdown dele era sorte, isso é difícil das pessoas entenderem. Mas realmente regrediu, mas ele melhorou em outros aspectos. Ele é bom de fato, o que eu acho é que o conjunto em torno dele não é o ideal.
Beleza, beleza. Então você nessa divisão, você tá com Colts e Titans, se fosse para escolher dois. Maravilha, tá anotado aqui na minha colinha que não falha. sem essas colinhas, gente, em qualquer esporte que eu não conheço tão bem, eu não consigo nem olhar direito para as odds. Eu começo do esqueleto para poder tentar entender melhor as notícias do dia, as dicas que os outros tipsters vão dar, que o Gustavo vai pôr as dicas no Aposta 10 lá e tal. Então, mas eu gosto sempre de me basear no começo com um pequeno power ranking inicial. Depois a gente vai ajustando ou acompanhando o ranking dos outros, enfim, o que está acontecendo. O que a gente está conversando agora é expectativa, é isso, né, Gustavo?
Sim, pode ir alterando ao longo das primeiras semanas. Eu acho que o ideal era eu ter feito os previews. Os previews eles me dão uma oportunidade de estudar maior do que essa visão geral que eu tenho agora. Então talvez até o que eu fale aqui possa mudar quando eu for escrever a primeira partida, se eu pescar alguma coisa que eu não tinha pescado antes. Mas serve pra gente passar um panorama geral das equipes.
Beleza. Vamos para a divisão AFC Norte, que tem Baltimore Ravens, Bengals, Cincinnati Bengals, Cleveland Browns e Pittsburgh Steelers. Vamos lá, desses times aqui nós temos pelo menos um quarterback bem conhecido, que é o Ben Roethlisberger.
É bem difícil.
E que tem um Juju como receiver, que é um nome bem estranho, que é bem diferente, todo mundo lembra dele. Não sei se é bom ou não, é que nem no futebol, que joga com uma cabeleira ou não sei o que. O cara pode nem ser tão bom, mas
todo mundo.
Você tá vendo o cara na quadra, você pensa que ele é bom, né?
O nome, como é que é o nome desse cara?
Juju Smith-Schuster.
Tá, e o nome do quarterback, né?
Ben Roethlisberger.
Quando o narrador termina.
Chama de Big Ben.
Quando o narrador termina de falar o nome do cara, teve 3 touchdowns, né?
Quando ele termina de narrar o passe do Ben Roethlisberger pro Juju Smith-Schuster, já tá com a bola.
Já tava na frente.
Então, desses times aqui, eu sei que o Cleveland Browns, alguns anos atrás, era saco de pancada, era só ir contra eles, não importa o handicap, mas eles se reconstruíram aos pouquinhos e tinham uma expectativa grande para o ano passado. Se não me engano, você falou isso na previsão. Não é tão grande, mas era a previsão de melhor.
Não, era grande, sim.
Era grande, né? Você colocou eles para chegar, inclusive, lá na frente, né? De alguma forma.
Não, eu coloquei eles no Super Bowl junto com o San Francisco 49ers, que chegou no Super Bowl.
Tá, eles decepcionaram, obviamente. Mas e como é que fica essa relação? Decepcionar pesado, agora vão esperar menos. E agora eles podem emplacar? Como é que você acha que foi a pré-season, a off-season de remontar o time?
Eles têm um elenco muito talentoso, que já era muito talentoso na temporada passada. Cleveland, eu vou atribuir o problema ao técnico mesmo, que inclusive foi demitido. Já me incomodava da escolha do técnico deles, que era o Kitchens, porque uma temporada antes o Denver era a equipe que ninguém sabia, ninguém via o que eles eram bons, como eram os 49ers, que agora todo mundo fala. Mas um ano antes eu falei, já são bons, mas não são a surpresa.
Sim, com certeza, falavam mal deles ano retrasado.
Não, mas ano passado eu falei bem, eu falei que era super bom. Aí o Cleveland era a mesma coisa. E aí o Cleveland escolheu, eles tinham um coordenador defensivo e coordenador ofensivo. Mas o bom do Cleveland era a defesa, não era o ataque. E aí eles escolheram o coordenador ofensivo para ser o head coach. Aí o coordenador defensivo foi demitido e foi pro New York Giants. Eles fizeram a escolha patética. Mas mudaram nessa temporada. O corpo técnico é melhor, é lógico que leva um tempo de ajuste. O quarterback é talvez um problema, não dá pra saber se o Mayfield é bom ou não com 2 temporadas. Ele teve início de carreira muito bom, caiu muito no ano passado. Até onde é o sistema e até onde é ele, a gente realmente não sabe. Mas eles pelo menos trouxeram reserva pra se der ruim, o Case Keenum é um bom quarterback. Acho que Cleveland vai bem, sim, mas é arriscado. Cleveland é aquele time que é meio zicado. Você fala que vai bem, mas...
18 anos sem chegar no playoff, basicamente.
É bizarro, cara. Não dá pra falar que em 18 anos eles nunca montaram um time bom. Parece que é uma maldição.
Uhum, beleza. Desse grupo, o mais badalado dos times é o Baltimore Ravens. E é um time que, se não me engano, tem o jeitão de que a parte ofensiva é bastante boa, ou que rende, ou faz pontos, não sei. A expectativa para esse ano é parecida?
Se você ler a mídia esportiva, só que o Baltimore Ravens ele é muito particular no que ele faz bem e não costuma durar. Eu não sei até onde vai o talento do Lamar Jackson. O Lamar Jackson foi utilizado no sistema do head coach do Ravens, que eu não lembro o nome de aí o galera vai reclamar, não lembro o head coach, mas quer falar mal. Mas Dura era o mesmo head coach do San Francisco 49ers quando o Colin Kaepernick, que era o quarterback. Até hoje os caras dizem que o Colin Kaepernick tá fora da liga pelos protestos. Não, o Colin Kaepernick tá fora da liga porque ele é um jogador ruim, sempre foi. Ele durou uma temporada só. Sistemas onde o time é muito forte correndo e onde o quarterback tem muita participação nisso, eles duram pouco. Então eu acredito que as equipes vão se ajustar aos Ravens. Os Ravens são fortes, mas eu não acho que eles são um time tão bom quanto eram no ano passado. É muito particular o que eles faziam e não costuma durar, por experiência, né, NFL? Uhum. Eu tava esses dias passando, sempre aparece no meu feed lá aquelas matérias do... o grande favorito ao prêmio de MVP é o Lamar Jackson. Lógico, o MVP atual, os caras é default, o cara pega o MVP atual, é um dos favoritos. Mas não, é difícil que ele tenha uma outra temporada tão boa assim. Acho que vai ser um time bom, mas eu não olharia pra apostar perto deles, porque acho que eles vão ser bem super valorizados.
Mas é bom anotar isso aí, gente. Então, as odds tendem a seguir a muvuca popular, né? O hype nos times que foram bem. Mas tem um time aqui que eu meio que pus de lado, que eu apostava neles, gostava alguns anos atrás, mas que me deu preju no passado, que foi o Pittsburgh Steelers. Eu que apostei errado?
Não apostou não. Eles perderam jogadores durante a temporada. Pra você ter uma ideia, o Pittsburgh Steelers teve o segundo maior, ainda que negativo, diferencial de pontos. Eles eram um time melhor do que pareciam no último ano. Uhum. Cresceram de produção na reta final e, pra mim, são os favoritos dessa divisão, já que você entrou no Pittsburgh Steelers. A defesa, pra mim, é muito forte. Os caras citam a defesa do Baltimore Ravens, mas ela não é boa. Não era boa na temporada passada. Bom era o ataque, ela teve problemas. E o ataque com a volta do Big Ben é forte, ainda que não seja um ataque tão forte quanto nos últimos anos, mas eles pegaram jogadores interessantes. O Eric Ebron deve trabalhar bem com o Big Ben, a linha ofensiva é sempre forte, a linha ofensiva do Pittsburgh Steelers, ela é uma entidade, ela é sempre forte, parece o New England Patriots.
Legal.
Então, acredito que sejam os favoritos. Eu, Cincinnati Bengals, tenho um quarterback novato, primeira escolha do último draft, que é o Joe Burrow. O Pedro é muito bom de analisar jogadores de college. Uhum. Eu assumo que os jogadores de primeira rodada normalmente são bons de fato, mas tem que esperar eles entrarem. Quarterbacks novatos normalmente oscilam muito de produção, né? O Bengals é um time em reconstrução, eles não vão ser um time bom, mas são os times que não são bons que são legais de apostar muitas vezes, que as pessoas não se importam com eles. Então vamos ver como vai reagir. Eu não gosto da defesa, a defesa é formada por muitos jogadores veteranos em geral, abaixo da média, mas talvez eles possam ser uma surpresa em alguns pontos no ataque.
Então, na tua...
Deixa eu fazer uma pergunta rapidinho. Qual é a porcentagem aí de digamos assim, de importância e de perspectiva que tu tem em relação aos quarterbacks e técnicos e ataque e defesa, por exemplo? Quarterback é o quê? É 70% do time?
Eu não sei estimar a porcentagem direita, porque eu não trato o quarterback como algo separado do ataque. Eu trato um ataque separado por ataque aéreo e ataque terrestre, mas o quarterback, apesar de ele ser o mais importante do ataque aéreo, ele não é o ataque aéreo inteiro. Existem recebedores, a linha ofensiva é bastante importante, sim, o sistema de jogo é bastante importante. Agora, sua pergunta é boa para puxar um gancho de algo que as pessoas ainda não entenderam na defesa. A estatística que mais se correlaciona com o campeão, com o vencedor de Super Bowl, é defesa contra o jogo aéreo, não é nem ataque, nem defesa legal, completa. E aí as pessoas, mas o Kansas City foi campeão em cima do 49ers. E não tinha a melhor defesa, errado. A defesa, eu até falei no podcast aqui, a defesa contra o jogo aéreo do Chiefs era talvez um pouquinho melhor do que a defesa contra o jogo aéreo do São Francisco. O negócio do ritmo de jogo, que eu sempre cito na NBA, também ocorre na NFL. O Chiefs ataca tão rápido que ele cede mais pontos. Isso não tem nada a ver com eficiência defensiva de fato. Uhum. Então venceu a melhor defesa contra o jogo aéreo de novo.
Sim. Então é a interpretação dos dados. Você vê que recebeu mais pontos e pensa que é ruim a defesa, basicamente, né?
Exatamente. Aí a mídia vai lá e fala, o time que anota mais pontos tem o melhor ataque. Não, isso não tem nada a ver, eles só anotam mais pontos. Beleza. Pode induzir a esse pensamento, mas não é correto.
Então você considera que os Steelers talvez sejam uma equipe para ficar em primeiro, e em segundo disputando aí o Bengals e o Baltimore, ou o Baltimore ainda
não,
vai?
O Cleveland e o...
Ah, não, eu falei errado. O Bengals está tá em reconstrução, claro, seria o último. É. Então o Cleveland com o Ravens.
Sim.
Maravilha.
Diria Cleveland,
hein? Opa, bom aqui. Beleza. Vamos para a divisão AFC East, que tem o famigerado New England Patriots, que vendeu, trocou o queridinho da torcida Tom Brady, Buffalo Bills, Miami Dolphins, New York Jets. É uma divisão de times interessantes. Daí deve ser talvez a mais difícil aqui, talvez, estou chutando.
Sim.
Vamos lá, como é que vai ser o Patriots sem o Tom Brady? Vou mudar da cara pro vinho. Entra Cam Newton, que não é ruim, não, né?
É, eu não gosto.
Então é ruim, esquece,
meu. Eu nunca gostei. Eu defendi muito que naquele prêmio de MVP dele, quem merecia era o quarterback da Arizona Cardinals na época, que hoje está aposentado. Mas o Patriots, ele é um time, o ataque não era bom na última temporada já, apesar do Tom Brady. A defesa é o que tornava o time muito bom. A defesa teve algumas perdas também importantes. Eu acho que não vai ser um time bom. Tem a história do técnico, o Bill Belichick é excelente, sim, mas tem uma hora que não dá, sim. Esse time parece que não dá.
Entendi.
Então eu acho que...
E a marca mais forte do time é realmente a defesa, pelos números, tudo e tal, né? Se você está falando que não acha que pode conseguir manter, é um filme...
Não, ao mesmo tempo, foi um erro muito grande meu no ano passado. Se os caras pegarem o preview que eu fiz dos Patriots, então foi de baboseira, considerando o que aconteceu. Porque eu acreditava que a defesa seria muito fraca e foi uma das melhores defesas da liga. Agora, eles mudaram muita coisa na defesa. O corpo de linebackers não é tão bom. Eles dependeram de uma produção muito grande de um linebacker específico que não está mais com o time. Então eu realmente vejo um ano em baixa pra New England. Não gosto dos ajustes, não.
Ok, o Buffalo Bills também tem uma boa defesa, pelo que eu pesquisei. Eles têm alguma chance de, com a queda de produção dos Patriots, beliscar uma das vagas até vencer a divisão. Depende muito do Josh Allen, o quarterback deles, que é bom.
Então,
parece que ele é bom de passes em curta distância.
O Bills, ele tem o elenco mais talentoso de toda a NFL, pra mim, sem dúvida nenhuma. Não existe nada, com exceção de uma coisa que eu vou chegar, mas não existe nada que eles não façam bem. A defesa é realmente excelente. Tem também alguns problemas com os linebackers. Pegaram o AJ Klein, que pra mim não fede nem cheira, principalmente nesse ponto da carreira dele. Agora, aí é justamente o quarterback. Tem times muito arrumados onde o quarterback acaba atrapalhando. Eu acharam que ele não é bom. Já não achava ele bom no ano passado, não foi de fato. E eu acho que aqui faltavam quarterbacks. Eu não consigo ver Buffalo um time tão bom se eles não tiverem quarterback. O Josh Allen atrapalha a equipe. Sei que aí vão falar, Josh Allen, eles acham que todo quarterback novo é bom. Então, o Josh Allen é um quarterback melhor. Ele é um bom quarterback, não é quarterback evolução. Não é, ele não mostrou evolução nenhuma no ano passado. É você não saber separar a produção do quarterback da produção do time. O quarterback foi mal, ele atrapalhou o time. O time é bom. Então eles devem, na temporada regular, eles devem ser um time com mais vitórias do que deu, simplesmente que eles são bons, mas eles não são um time competitivo pra playoffs. Não sei que o Josh Allen melhore absurdamente, mas eu não vejo isso.
Ok. Nós temos aqui um time que está em reconstrução desde 2018, que é o New York Jets, que não era um time assim bacaninha de apostar, a princípio, assim se vivia aposta contra, mas de repente começou a aparecer chips e picks aí para apostar neles. Então isso é um reflexo que a opinião popular já está indo pro lado deles. Contrataram aí o Le'Veon Bell e mais um quarterback reserva pro Darnold. Eles melhoraram mesmo ou ainda está no caminho de chegar a ser competitivo, o Jets?
Eles são um time até parecido com o do ano passado, que foi um fracasso. Eu esperava um time melhor do Jets, até a mídia também esperava um time melhor, né? O Le'Veon Bell, pra mim, ele é bem superestimado. Eu já falei aqui que ele tem um nome bonito, e aí parece que ele joga muito. Os caras pegam o Le'Veon Bell, mas não é tudo isso, não. O Jets tem um problema, o quarterback oscila muito de desempenho. Não dá pra saber também se o Sam Darnold é um bom quarterback ou não é. Mas o corpo técnico dos Jets eu gosto. E eu acho que eles têm chances de surpreender. Mas é um time que a gente vai saber mesmo. Não é algo que seja tão fácil de ser analisado quanto algumas outras equipes que são mais consolidadas. É um time que vai precisar entrar em campo e a gente ver como é que eles estão mesmo.
Beleza. Agora o time favorito dessa divisão, o meu time, porque é o time do The Rock no seriado na Amazon, lá, que ele é gerente de um time de futebol tal, e no caso do seriado lá é o Miami Dolphins. É um time que também fez aí uma reformulação, tudo, abusou dos drafts e tem um quarterback aí que também tem o seu nome já estabelecido, que é o Fitzpatrick. O que você acha que está fazendo a direção do Dolphins com o time?
Eu acho que eles estão no caminho certo. O Dolphins começou muito mal na última temporada, né? Não parecia nem um time de NFL. Eles perdiam por uma margem absurda.
As primeiras rodadas, né?
As primeiras rodadas. Só que, depois que eles fizeram um começo muito ruim, pouca gente olhou que eles melhoraram absurdamente já durante a temporada. Então, tanto que venceram 5 jogos. Eu gosto do Fitzpatrick. O Fitzpatrick é exemplo do que eu falo de outros quarterbacks, ele não te atrapalha. Ainda que ele seja meio doidão, são as interceptações. Mas ele não é o seu problema. Monte um time próximo, um time competitivo para ele, e ele vai jogar. Eu acho que o Dolphins se montou bem. Eu acho que o Dolphins pode, inclusive, ser uma surpresa. O jogo terrestre deve ser mais forte. Eles têm Matt Breida e Jordan Howard agora. Eles fizeram boas contratações na defesa. Gaspar, eles deram o maior contrato da última off-season para um cornerback, o Byron Jones. Eu não sei se um cornerback merece o maior contrato de uma off-season inteira. Mas ele é muito bom. Ele é um jogador de elite na posição dele. E como eu falei, defesa contra o passe é uma estatística que, se melhorar, te melhora inteiro. E era justamente o grande problema dos Dolphins. Os Dolphins tinham uma defesa patética no ano passado. Ainda tem problemas a secundária, mesmo com a contratação de Jones. Mas é um time em evolução. Na verdade, eles têm um elenco com muitos jogadores que eram do New England Patriots em 2 anos atrás, porque o técnico deles era coordenador defensivo do New England Patriots. Então ele acabou montando um time de jogadores que eu já conhecia ali. Eu gosto, acho que eles vão ser competitivos. Acho que é uma divisão fraca em geral. Uma divisão fraca em geral pode acontecer de um time que pouca gente espera. As casas de aposta dizem que o Dolphins é o pior time da divisão, mas eu não acho.
Okay. Era a impressão que eu estava tendo já com o que você estava falando aí. Difícil de nomear aí quem vai passar, quem vai ficar em último. Claro que já coloca o Dolphins como último, mas não é tão claro assim.
Então... Aliás, só para o negócio que o Bruno falou de quarterback com nome estranho, o Dolphins, eles estão em transição de quarterback também. O Fitzpatrick vai ser o titular, mas eles draftaram um jogador do college que é bastante conceituado. O nome dele é Tua Tagovailoa.
Que isso, cara?
Jesus.
Ele é havaiano.
Explicado, mesmo. Explicado.
Entendi. Bota o The Rock, que muda tudo.
Mas beleza.
Ele vai ser muito bom, mas ele deve ser reserva no primeiro ano dele.
Bruno, até aqui tava a zona confortável pro Zambrano, sabe? Ele tava falando sobre o que ele queria, sobre o que ele gostava. Agora o bicho vai pegar, tem quadro novo na área.
No tradutor.
Olha só, Zambrano, você vai ter participado de um quadro. E a gente pegou nomes, né? Sobrenomes dos 100 melhores jogadores aí da última temporada, né? Pela revista especializada, né? A gente pegou alguns sobrenomes deles, né? Que estão nas camisetas e tal. E como colocamos no tradutor Google, né? Em inglês, e passou pro português para ver o que dava. Entendeu?
Interessante.
E aí você sabe que não bate certas coisas, né? Fica meio estranho e tal. E você vai ter que descobrir, a partir da tradução em português, quem é o jogador, beleza?
Beleza.
Zambrano, eu te passei os 5 áudios pelo WhatsApp. Você vai escutá-los.
Só que você vai escutar um de cada vez.
Um de cada vez,
tá?
A gente vai fazer. Primeiro.
Vamos lá, Lost do tradutor, a primeira palavra, vai lá.
Medalhão.
Medalhão.
Quem é o jogador que chama-se Medalhão?
Ah, não faço ideia, cara.
Nada? Não vem nada?
Não vou querer chutar, eu não sei como é Medalhão.
Essa era difícil, tem 2 que eu achei bem difíceis e 3 que você vai acertar provavelmente.
Qual é o jogador, Rodrigo?
É o Tyler Lockett.
Não, mas aí.
Lockett seria o quarto do medalhão. É, às vezes a palavra fica meio torta.
Não, nada a ver, nada a ver. Meio torta não, nada a ver.
O tradutor traduziu, cara. Nós fazemos nossa parte.
Mas não é nós aí. É o problema aí pra mim. É, então é isso aí.
Escute a segunda.
A segunda palavra:
primos.
É primos. É o Cousins.
Kirk Cousins, quarterback.
Beleza, acertou, então. Beleza, fechou. Essa ficou
fácil. É, algumas tinha que acertar, né?
Né? Perfeito. Vamos lá. Terceira palavra:
gordo.
Gordo.
Essa é fácil, essa é fácil. Se não acertar essa.
Ah, não sei, cara.
Sabe. O primeiro nome dele é Nick.
Nick Foles?
Não, gordo.
Puta.
E já errou. Diz qual é?
Nick Chubb.
Ah, não, faz sentido. Nick Chubb faz muito sentido.
Mas tu tem um apelido de gordo na NFL é tipo chamar meio time, né? Porque tem o da defesa. Os da defesa, se for magrinho, morreram, né, cara?
Exatamente, vão ofender metade do time.
Uma, dois, acertou uma, errou duas, vamos pra próxima.
Quatro.
Guerreiro.
Puta, né? Deve ter, peraí. É o. Tem nenhum jogador Knight sendo muito relevante, mas é algum dos Knights.
Banda bala, vai. Tenta ver se é isso. Sabe que o tradutor Google não é aquele.
É, essa show de, essa tradução
show que de,
falar,
de.
Nós vamos te perdoar, porque não vai dar certo.
Show de metáfora.
Ah, não sei.
É, o Google traduziu Fred Warner. Warner como Warrior.
Ah, mas
não tem como, né?
Não tem como, mas essa é brincadeira, né?
É, essa ninguém ia acertar nunca. Então...
Guerreiro, né? Warner. Na verdade então, é Warrior,
você
né?
Você continua com um com dois, porque essa aqui ninguém.
Mas que versão do tradutor do Google foi,
né? Se fosse Knight ou Warrior. Mas... Agora a última você tem que acertar, cara. 2-2 vai ser justo. Vamos lá.
Tá bom.
Caçar.
Caçar é o Karim Hunt.
Porra!
Aê!
2-2. Apesar que tem Danielle Hunter também.
Tem o Daniel Hunter.
Podia chutar dois.
Eu acho que o Chubb foi vacilo meu. O Chubb dava pra acertar sim.
É que tu ficasse envergonhado pela.
Foi não tem ninguém fat. Então deve ser fit que eles traduziram errado. Foi muito esperto.
Beleza. Eram as 5 questões aí do. Perdidos na tradução, acertou 2 em 4, porque
aqui era impossível.
É, um e o outro não tinha como ninguém acertar. Maravilha, maravilha. Galera, vamos para agora para a outra divisão que é NFC National Football. Uma coisa. Beleza. Vamos começar pelo East, que tem Dallas Cowboys, Philadelphia Eagles, New York Giants. E um time que mudou o nome, que era o Washington Redskins, que virou Washington Football Team, eu acho. É o divisão meio chatinha, né? É isso?
Pois é. Ninguém era bom também no ano passado. Na verdade, o melhor time dessa divisão, que foi o Philadelphia Eagles, não foi o melhor time da divisão. O melhor time da divisão foi o Dallas Cowboys. Uhum. Pelo menos por distribuição de pontuação, né? Ainda tem que ser uma divisão complicada, mas em termos de análise, o time do Philadelphia Eagles é um time envelhecido em relação ao que eles venceram o Super Bowl algumas temporadas passadas. E não parece tão interessante, é muito difícil manter o mesmo nível, como eu havia falado no início, e um pouco complicado. Parece que eles conseguiram finalmente melhorar a secundária, que deveria ter sido boa, mas não foi no ano passado. Foi, na verdade, o grande problema deles. O Darius Slay, que é contratação, é um cornerback muito bom, e o Nickel Robbie Coleman, que era do Los Angeles Rams, que inclusive ele tem o nome da posição dele no nome, porque ele joga como cornerback de Nickel, e o nome dele é Nickel. Então, casa perfeita, ele é realmente bom jogador. Não sei se a linha defensiva vai conseguir suportar essa secundária, fazer pressão suficiente. É um time realmente que a gente vai ter que ver em campo. Eu acho que a melhor forma de você avaliar essa divisão é assumir que são times médios mesmo, como é a NFC, a AFC East, e vamos ver o que vai acontecer. O Dallas Cowboys tende a ser o favorito da divisão. Não sei se pelas casas de aposta, pelas casas de aposta também, bem favorito, na verdade. É um bom time ainda, né? Não tenho nenhum problema com o quarterback também. O pessoal fala, mas ele merece o salário. O quarterback, cara, ou você tem um dos melhores, ou paga o cara, porque senão você vai ter que ficar procurando o quarterback, também não é o ideal.
É o Dak Prescott, né?
É, o Dak Prescott. E ele é bom jogador, ele não tem problema nenhum se montar um time ao redor deles. E eles trouxeram o Andy Dalton pra se acontecer algum problema ali, também é um bom backup. É outro que não tem problema nenhum, você tem que montar um time ao redor dele, não é excelente, mas não é ruim igual as pessoas pensam que é. Mas é também outro time que pode não dar bom, pode acontecer, eles vão serem bons. A linha defensiva é interessante, a secundária é ok, o corpo de linebackers eu não gosto tanto, apesar das pessoas gostarem, mas o Van Der Esch é superestimado, na minha opinião, e não funcionaram tão bem no ano passado. Mas tem já Santos e Mão, também daria eles como favoritos. O Giants é bem interessante, o Giants trocou o técnico, eu esperava o Giants bem na temporada passada e errei, né? Eu acho que eu cheguei a falar isso no podcast, que eu gostava dos Giants como um time em ascensão e não foram, na verdade. Uhum. Mas agora que eles têm um técnico aparentemente ok, que era sou o coordenador de Special Teams do New England Patriots, o Judge. Não dá pra saber como ele vai sair, obviamente, mas imagino que saia bem. Eu também acho que em termos de aposta, o New York Giants provavelmente vai sair melhor do que talvez em termos de produção real. Mas a secundária, que era o grande problema deles, agora é muito boa. Logan Ryan e James Bradbury forma uma dupla de cornerback que deve ser bem subestimada, já que as pessoas não têm o Ryan e o Bradbury como cornerbacks de elite. Até questionaram o salário do Bradbury, mas eu não questionaria. Foi um dos melhores cornerbacks da temporada passada, pelo menos nas estatísticas que eu levo em consideração. Pode visualmente não ter sido. Então eu gosto bastante. E o Washington Football Team, eu não vou entrar na polêmica, é um time envelhecido com algumas peças novas, um quarterback que não é bom, a não ser que eles consigam trazer o Alex Smith de volta. O Smith quase amputou a perna, duas temporadas atrás teve uma lesão bem feia mesmo, mas ele conseguiu se recuperar, graças a Deus, ele vai conseguir voltar a jogar. E é um dos meus jogadores favoritos, eu gosto bastante do Alex Smith, sempre gostei. Para qualquer time que ele foi, é outro que eu acho que não é problema, nunca foi. Também não é uma grande solução, mas ele é ok, isso é bom com o time. Mas o time é fraco, tem alguns jogadores bons no grupo de recebedores, mas o jogo terrestre ainda é um problema. O Adrian Peterson tá na liga desde que eu comecei a ver futebol americano, e eu já tô velho, então imagina o Adrian Peterson.
Futebol americano tem uma estatística mortal, né? Porque a quantidade de jogadores que se lesionam é...
Trauma cerebral, né?
É bastante.
Opa, caiu a conexão? Alô? Que eu peguei.
Essa é uma posição onde o jogador normalmente só é relevante por 2 ou 3 anos, porque é o jogador que mais leva a pancada, é o cara que corre, o cara que pega a bola e sai correndo. Então a longevidade do Adrian Peterson é bem impressionante. Só que ele não é mais o melhor running back da liga como já foi. Ele é um running back, sim, muito médio, mas abaixo da média, na verdade, nesse ponto.
Na verdade, é o nome dele que chama gente, né?
Chama gente. E não deve produzir tanto. Agora, o cu do Wayne Haskins é muito difícil que ele melhore, ele é realmente horroroso. E quarterbacks horrorosos, aí eles não são nem boas opções de aposta. Eles atrapalham bastante o time. Você teria que ter um time muito bom para esconder a dificuldade do Haskins. Então o Washington deve ser um time interessante se apostar contra também. A defesa tem potencial de ser boa, tem bons jogadores na defesa, mas também não dá pra cravar que serão. Eu nunca gostei do Landon Collins, eles pagaram salário absurdo pro Landon Collins, que não jogou nada no ano passado. Aí a pessoa vai, na Landon Collins não foi problema, foi um doce.
Beleza, vamos para a divisão do Sul. Uns times com nomes bacaninhas, e Atlanta Falcons, Carolina Panthers, Tampa Buccaneers e New Orleans Saints. Esses times, eu acho que eu já apostei em todos eles porque eu gostava, achava que não sei que era bacana de apostar neles. Mas eu me decepcionei muito ultimamente, perdendo dinheiro, obviamente, com os Panthers e com os Falcons. já o Saints e o Buccaneers têm dado mais alegria. É. Foi mais ou menos isso?
Os Panthers estão perdendo, perdendo junto comigo. Eu insisti neles até pra todo.
Pode ter sido isso. Achei o culpado, Bruno. Por quê?
É. Aliás, esse podcast é só pra lavar a roupa. Coisa, né?
Mas beleza, vamos começar pelo Falcons, que foi finalista do Super Bowl em 2016, e de lá pra cá, meio que deu uma piorada visível. E eles têm o Matt Ryan ainda como quarterback, mantém ele, né?
Sim, é o Falcons time do Pedro, então vocês podem zoar ele lá. É, o ataque também não é um problema do Falcons, o Matt Ryan é muito bom. O ataque era um problema porque não rendia o ideal, mas era mais uma questão do coordenador ofensivo. Realmente a torcida do Falcons odeia o coordenador que foi demitido, inclusive. O fato do Falcons nunca ter mais ter sido um time relevante é a defesa nunca mais conseguiu. Ela não era boa nem no ano que começou de Super Bowl, tanto que entregou o Super Bowl pro Patriots naquela virada espetacular. Mas ela caiu para um nível de ruindade bem, bem acentuado nos últimos anos, e aí não tem como. É, eles draftaram jogadores, eram atualizações interessantes ali na defesa, mas também é um time que a gente vai precisar ver, não é um time que eu estou tão inteirado quanto algumas outras equipes que eu tenho ideia melhor.
O outro time que eu falei que era ruim de se apostar é porque estava em reconstrução, que era o Panthers, né?
Sim. É, o Panthers, as estatísticas dele, só voltar para Atlanta rapidinho, porque...
Ah, tá, sim.
É mais uma curiosidade, eu tenho muita inveja dos americanos falando Atlanta, porque é um negócio bonito, é Atlanta. Aí... A pronúncia é fantástica que eu não consigo reproduzir.
Ah, eu já escutei também, absurdo. Parece que é outra coisa, outra cidade. Atlanta.
Não tem lá.
Uma coisa assim, né?
Bizarro. Tá, vamos pro Panthers. Panthers não deve ser bom, não. Eles pagaram muito dinheiro pelo Bridgewater, o quarterback, que foi o quarterback de backup do New Orleans Saints no ano passado, né? Aí entrou e jogou bem, mas ele nunca foi realmente bom. É outro que sofreu com uma lesão meio séria na carreira, que quase encerrou a carreira dele, então o Bridgewater ter voltado a jogar uma grande vitória para ele. Mas em termos de capacidade de jogo, eu não acho que seja ideal. Eles têm um dos melhores running backs da liga, o Christian McCaffrey, que é realmente fantástico, tanto como running back como recebedor. Peças jovens no ataque, mas uma defesa que não é tão boa quanto era no ano passado. O que me fazia apostar muito em Atlanta, em Carolina, era a estatística que eu já falei pra vocês de defesa contra o jogo aéreo, que era boa. É, o problema deles era parar conter o jogo terrestre, mas contra o jogo aéreo eles eram bons. Então o Carolina foi um grande problema pra mim, perdi bastante apostas a favor deles. Mas acho que é um time que piorou muito o elenco. É um time que também tá em reconstrução, trocaram o técnico. Eles demitiram o Ron Rivera, que agora vai ser o head coach do Washington Football Team. E é uma equipe bem difícil, mas não deve ser uma boa equipe, não. Principalmente uma divisão que é forte.
Uhum. Porque tem o Tampa Buccaneers reforçado com Tom Brady aos 43 e contrataram uma galera também para receber bolas, enfim, lá no, como recebedores. Tem chances de ir para frente esse time?
É, tem para o pessoal que ninguém vai querer fazer isso, mas quem quiser fazer um exercício, escuta o podcast do Super Bowl do ano passado que eu brinquei. Falei, eu não sei quem vai ser o campeão esse ano, porque ainda não tinha aposta naquele momento, mas eu sei quem vai ser o próximo ano. O Tampa Bay Buccaneers sequer tinha contratado o Tom Brady ainda. Uhum. É, agora as pessoas vão assumir que a melhora gigantesca do Tampa Bay Buccaneers é por causa do Tom Brady. Ele já era um time bom na temporada passada. Eles são a equipe mais fácil de você olhar e acreditar que eles vão se tornar relevantes, independente de quem seria o quarterback. Lógico, tem alguns quarterbacks que, se eles trouxessem, aí tornaria um ajuste horrível. Mas o quarterback atrapalhava absurdamente. O James Winston é horroroso, foi desde a primeira temporada, sempre falei isso. O restante do time é muito bom. A defesa contra o jogo aéreo era muito ruim, mas também é uma coisa que eles foram melhorando ao longo da temporada, e é uma coisa que dá pra acreditar que eles vão melhorar também. Os ajustes foram bem feitos, eles draftaram jogadores daquele setor, draftaram ajuda pro Tom Brady na linha ofensiva, apesar que a linha já não era tão ruim quanto era alardeada. O Winston fazia a linha parecer pior, porque segurava a bola ou lançava para qualquer lado. Sem problemas no jogo terrestre, que eu espero que eles corrijam, mas jogo terrestre é fácil de corrigir. Você pega quatro caras que não tem nome nenhum monta um esquema ali que os caras vão correr, vão durar duas temporadas, alguém vai dar um salário gigante pra eles, eles não vão jogar mais nada. Running back é uma posição que você não pode pagar em excesso. É triste porque é o jogador que mais apanha no futebol americano e é um jogador importante, só que eles não duram. É muito difícil um running back durar em alto nível por boa parte da carreira.
Então, eu ia falar bem do Saints agora, que tem o Alvin Kamara e o Latavius Murray, mas eles são corredor e estão faz tempo indo bem, então isso já depois encontra ele em algum momento da carreira.
Não, o Kamara ele tem um estilo um pouquinho diferente, que dura mais, que é de receber muito também. Ele é muito efetivo recebendo passes e ganhando jardas após a recepção. Então, ainda que ele não produza correndo como um corredor puro, ele pode ter uma produção alta devido às características, igual o McCaffrey. Não é um corredor só de baixar a cabeça e correr. São esses caras que normalmente não duram.
Leva uma pancadinha ali, uma lá, tal, quando vê, tá todo quebrado. Beleza, podemos passar pro Saints então. Esse time parece.
Não, só terminar o Buccaneers. Pra mim é o melhor time da NFL. Eu acho o favoritaço ao título e não sei porque os Oddmakers não acham isso. Eles ainda pagam bem pra serem campeões. Como eu disse, já era um time bom. Isso não é um time bom porque o Tom Brady chegou no time. É óbvio que vai ajudar enormemente. Interessante. Mas já era uma boa equipe.
Show de bola. Marcado aqui, viu, Bruno?
Deve estar uma hora Bucaneiros, de boa. Os Bucaneiros, show de bola.
Bucaneiros. Então vamos falar do Saints, porque mantém o Drew Brees como quarterback. É um time que meio que manteve o que tem feito e que tem dado relativo sucesso, é isso?
Sim, o Saints é uma entidade também, porque ele é o mesmo time há 10 anos.
Nossa.
O ataque é bom, a defesa é horrível.
Basicamente.
É basicamente isso. Eles têm bons nomes na defesa, especialmente na secundária. Agora eu não consigo entender porque eles não conseguem montar uma defesa decente. A defesa tem sido um problema para New Orleans há anos, e é o que limita o time de chegar no Super Bowl. Eu acho que a presidência pode falar, não, o que limita o time são os juízes que roubam a gente todo ano. É um dos pontos também.
Sim, sim, verdade. Deu treta.
Mas devem ser um time fácil de analisar, porque eles devem ser idênticos ao que eles eram nos últimos anos. Eu não gosto do Emmanuel Sanders na idade que ele tem hoje, eu não acho que é um grande ajuste. Só que o Drew Brees, ele é incrível, ele faz wide receivers terem uma produção. Ele jogava bem com o Ted Ginn Jr., que agora tá no Bears, mas que é um wide receiver bem abaixo da média. O Michael Thomas é o melhor wide receiver da liga. O Michael Thomas não entra no fator Drew Brees, e ele é subvalorizado justamente pelo fator Drew Brees. Os caras falam Drew Brees, faz o Michael Thomas, assim, não, o Michael Thomas ele é incrível num nível absurdo, cara. A produção do Michael Thomas é absurda. Então é um time bom, é um time. A linha ofensiva do New Orleans Saints é a maior entidade da liga lá da linha ofensiva do Pittsburgh Steelers. Ela é boa todo ano, não importa como eles mudam os times. Eles trouxeram agora um novato chamado César Ruiz. Eu não sou capaz de avaliar novato, mas a fita dele era bem impressionante. O trabalho dele no college pelo highlights era bem impressionante. Tem jogador que até no highlight é ruim. O Ruiz era bem legal. Então acho que não vão ser um time forte.
Imagino que os Bucs, já que sempre colocam as linhas de over dos jogos do Saints, conforme for o adversário, claro, mais pra cima considerando isso, então, não é só vontade nossa querer apostar.
Não só isso também, mas eles entram naquele negócio do ritmo de jogo ser muito alto. Então eles pontuam muito porque eles são um time muito vertical. O Drew Brees dá passe de 50 jardas. Então em uma jogada os caras andam metade do campo. E isso vai fazendo com que o jogo tenha mais jogadas, consequentemente maior pontuação.
Maravilha. Vamos passar para NFC West. O São Francisco 49ers, que teve uma temporada excelente no passado. O Seattle, que não é Supersonics, mas é Seahawks, os Los Angeles Rams e o Arizona Cardinals. Desses aqui, eu conheço de nome os quarterbacks, o Garoppolo, o Russell Wilson, o Goff, o Jared Goff, só o Kyler Murray que eu não conheço bem. Como é que você vê essa divisão? Quer começar pelo mais badalado, que foi o San Francisco 49ers?
Podemos. Que ainda deve ser um time forte, mas é outro time que é super valorizado. Foi no Super Bowl, né? Eu até comentei que você é pior que o público que ama o favorito, é o público que de repente se apaixona pelo underdog. Os caras falaram, o 49ers não era tão melhor assim. É, o quarterback do Farnese não é o problema, mas também não é a solução. O Garoppolo não é muito bom, não. Ele precisa de um sistema adaptado para ele. Ele é propício a turnovers, é propício a interceptações. E é um time que é difícil, é outro time difícil de manter o mesmo nível ofensivo. Provavelmente vai regredir ao natural, não que eles não sejam bons. E a defesa é forte, mas perdeu peças também. Então é uma equipe fragilizada em relação ao ano passado. Tem alguns jogadores veteranos que tendem também a cair de produção. Richard Sherman, até quando o Richard Sherman vai ser um grande jogador? A idade bate, a idade acaba com toda a magia dos caras. Uma hora eles não vão ser o que eles eram. E as pessoas continuam assumindo que eles são o que foram, o que eram durante toda a carreira, o que não é verdade. Jogou bem, sim, o Sherman no ano passado, mas até quando? Eu não sei. Eu não apostaria muito no 49ers. Eu vou visar aí contra eles no início da temporada, porque acho que eles são superestimados. Acho que a janela de título do 49ers era realmente ano passado, mas eles deram azar de pegar um time que era melhor que eles, que era o Kansas City Chiefs.
Seattle Seahawks. Esse é o Seahawks. É um time que pra mim meio que não... fica meio quietinho ali e tal, mas que volta e meia apareciam oportunidades de apostas neles com handicaps e coisas assim. Ele é um time interessante realmente para considerar em apostar?
É, o Seahawks entra naquela categoria de não importa se eles são muito ruins, o quarterback é bom o suficiente para tornar eles competitivos ano a ano. Eu lembro, eu acho que em 2012... alguém escreveu uma matéria, o Russell Wilson ou Colin Kaepernick. O tempo dirá quem foi o melhor, igual o Messi com o Tyson. E na época eu já escutei, não, a capacidade de vocês de avaliar quarterback, ela é patética. Eles não estão no mesmo patamar. O Colin Kaepernick é um quarterback ruim. O Russell Wilson tem um dos mais quarterbacks da história da NFL. E é, de fato. O Wilson é incrível, faz temporadas incríveis uma atrás da outra. E sempre vai tornar o ataque forte simplesmente porque ele é muito bom. Agora, não só isso, o ataque é bom nos recebedores também, o jogo terrestre tende a funcionar. O problema do Seattle, enquanto a linha ofensiva do New Orleans Saints é uma entidade positiva, a do Seattle é uma entidade negativa. Há 10 anos eles não conseguem formar uma linha ofensiva minimamente decente. O Russell Wilson apanha... aí, numa taxa absurda. Se o Russell fosse pro UFC ser nocauteado, ele não ia apanhar tanto quanto ele apanha jogando atrás da linha ofensiva do Seattle Seahawks.
O Bruno, basicamente a linha ofensiva, a gente pensa, pô, é ataque, né? Não, é a galera que protege os atacantes pra poder ter caminho livre, é isso, né?
Sim, e são bem importantes. As pessoas, normalmente, seu fã casual, ele não vai dar muita importância pra aquilo. Mas esses caras ganham muito dinheiro para fazer o que eles fazem. Eles não são jogadores subvalorizados, eles são bem valorizados. São os gordinhos que defendem o quarterback.
São mais discretos, né? São mais discretos. Não aparecem nem na TV. É,
eles não tocam na bola.
Close,
né?
O close vai só nos corredores, né?
Sim.
Quarterback. E tem uns 12 caras segurando todo mundo ali.
E o trabalho deles é muito importante.
Okay.
É o que mais estudam, né, os jogadores, né, o que mais estudam o comportamento, né,
eles têm que também decorar um livro bem grande de jogadas, porque não só eles protegem o quarterback, como eles têm a função de abrir espaço para o jogo terrestre. E abrir espaço para o jogo terrestre, você tem que se deslocar para empurrar um determinado jogador para o running back seguir aquela rota. Então é muito mais complicado do que a gente pensa ali só olhando o jogo.
Muito.
Tanto que em casa
é quase uma batalha de sumô, né?
O de boliche. Você
não pode segurar.
O cara deve treinar.
Não, é a coisa do sumô, você não pode segurar, você tem que ir espalmando, cara.
Loucura. Bom, agora outros dois times aqui que faltam comentar desta divisão: o Los Angeles Rams. Uma época eu ficava em dúvida qual que era o bom, qual que era os dois. Eu olhava a tabela, os dois, o Rams e o Chargers, estavam indo bem. Eu aposto nos dois, na dúvida. Mas em algum momento deu para fazer isso. Mas não dá para fazer toda hora isso. E depois de chegar no Super Bowl em 2018, o Rams teve um ano fraco em 2019. Qual que é a tua previsão para eles nesse ano, depois de um sobe e desce?
É outro exercício que ninguém vai fazer, mas tentem se lembrar do que a mídia fala do Los Angeles Rams na temporada passada e do que eu escrevi falando que era fraco. E foi fraco. O ataque não dura. Se o ataque ele é baseado num sistema muito específico, ele não dura a vida toda. Isso é o que separa grandes quarterbacks de times que dependem de um sistema realmente para funcionar. O Jared Goff não é um grande quarterback. Ele depende de um sistema. E não é um problema também, mas ele é dependente de um sistema. Então, acho fraco de novo. É um time em reconstrução. Perderam a janela do Super Bowl. É triste, porque às vezes você monta uma grande equipe e perde a janela de ser campeão. E aí não volta mais essa janela. A NFL é muito rotativa, demora. E hoje em dia eu não acho que eles sejam uma grande equipe. Eles perderam alguns jogadores importantes, a defesa tende a piorar também. Lógico que eles têm o Aaron Donald, que é o melhor defensor geral da NFL. O que ele faz é realmente bastante impressionante. Né? Mas não é uma grande equipe.
Então essa divisão, você vai falar daqui a pouco dos Cardinals, mas não vai ser aquela Brastemp, né? Porque os Cardinals também começaram a fazer uma reconstrução e não sei se chegaram a algum ponto já de estabilidade. O que você acha?
Eu acho que é um time interessante em termos de aposta. Acho que eles estão indo no caminho certo. Acho até que eles podem ser competitivos, sim. Então, não só em termos de aposta, como em termos de competir, talvez sejam, sim, um concorrente real em uma divisão que eu acho que existe uma piora ali, como eu falei, de alguns times. Os Cardinals, o Kyle Murray se mostrou bem na temporada de calouro dele, sim. Ele foi bem consistente, já era um quarterback bem conceituado no college. O Kyle Murray tem uma história engraçada porque ele foi draftado na primeira rodada da MLB. Ele foi draftado pelo Oakland A's. E aí ele optou pela NFL. Ele poderia ter sido um jogador de beisebol também. Eles trouxeram um jogador de nome, então o público não deve olhar para eles com desdém, não. Eles devem até olhar como uma equipe forte, porque eles têm o Kenyan Drake, o DeAndre Hopkins, que é um dos melhores wide receivers da liga, e o Christian Kirk jogou bem no ano passado. A defesa trouxe grandes nomes também. É um time que pode ser, sim, bastante interessante. Eu gosto do Byron Murphy, que eles trouxeram de cornerback. Provavelmente é um time que eu vou focar nas primeiras rodadas, acho que é um time em evolução, e provavelmente pode ser competitivo.
Então, nessa divisão, a princípio, São Francisco e talvez Seattle, ou seja, suas opções para passar de fase?
Eu arriscaria o Cardinals junto com o Seahawks.
Ok, anotado aqui. Beleza. E vamos agora para uma divisão bem pedreira, pelo menos é o que eu penso que é a última que falta a gente comentar, que é a NFC Norte, que tem Packers, Vikings, Bears e Lions. Vamos começar pelo Green Bay, já falou do Green Bay Packers, com o seu eterno Aaron Rodgers. Baita lançador esse, hein?
Aí é onde o cara desliga o podcast e fala que eu não entendo nada. Aí é complicado. Os caras acham que é clubismo também, porque eu sou torcedor do Bears, o Packers é o maior rival. O Packers não era bom nem na temporada passada. O Packers, se o Tampa Bay Rays é o time mais fácil de você ver que vai subir, o Packers é o mais fácil de você ver que vai cair. O Aaron Rodgers foi um dos maiores quarterbacks da história por algum tempo. Ele teve um auge muito grande. Só que o Aaron Rodgers está em declínio. E as pessoas não sei se perceberam isso ou acham que não, mas ele não joga. Ele joga bem, mas ele não é o Aaron Rodgers dos melhores anos há 5 anos. E eu não sei, não é um ataque forte. Inclusive, todo mundo percebeu que parece que o Packers está boicotando o Aaron Rodgers, porque eles precisavam de wide receiver. Tanto quanto eu falo que o Aaron Rodgers está em declínio, o grupo de recebedores deles é provavelmente o pior da liga. Ou tá entre os times ali que estão em reconstrução, mas os Packers são candidatos, não são um time em reconstrução. Então eles deveriam ter trazido ajuda. E eles tinham um monte de escolhas no draft. Aqui que eles fizeram? Pegaram um quarterback para futuramente substituir o Aaron Rodgers. Eu acho que se eles gostaram realmente do Jordan Love, é uma escolha inteligente, pelo que eu falei. O Rodgers está em declínio. Agora, se eles querem competir, eles precisavam de wide receiver. É difícil ver esse time trabalhando, né, bem no ataque com esse grupo de wide receivers. A linha ofensiva era boa, só que ela tem ficado mais velha. Então também pode ser um problema. Pode ser que esses caras entrem e não joguem tão bem. O jogo terrestre oscilou na temporada passada, mas tem bons nomes. A defesa jogou bem. Ano passado foi ponto forte. As pessoas acham que o ponto forte do Packers é o ataque. Não é a defesa. O ataque foi mal. Mas também não sei até que ponto perderam algumas peças. É, eu olho para ele, aliás, as peças já posso sacar também, que isso não vai ser um grande time. Então, como o público tem, gosta dos Packers, eles botaram como segundo favorito da divisão, mas eles não são o favorito da divisão já. Então, já é um indício que aquilo ali não é a melhor coisa, tá azedando o leite do Green Bay. Acho um time fraco, acho que vai ser uma grande decepção, acho que quem apostar contra eles vai colher bons frutos, ao menos no início da temporada.
Beleza, beleza. O time dos primos, o Minnesota Vikings, teve algumas mudanças aí, também teve que se apegar muito ao draft. Como é que o pessoal está montando um time para o Kirk Cousins?
É, como eu falei, eu não sou capaz de julgar jogadores do college, mas eu sou capaz de julgar necessidades dos times. E o Vikings, para mim, teve um dos melhores drafts, porque eles cobriram as necessidades deles. Qual a principal necessidade do Vikings? O que torna o time fraco? O cara vai falar, é o Kirk Cousins que é inconstante. Não, não é. O problema nunca foi o Kirk Cousins, nunca vai ser. É outro que não é fantástico, mas monta um time ali e não enche o saco. Mas as pessoas ficam focando no quarterback e aí vai, cria a narrativa. Mas era a defesa. A defesa era bem ruim na secundária. Eles tinham um grupo de linebackers muito bom que meio que agora vai ter que cortar porque eu me enrolei, mas que...
Mas repete.
É a palavra, mascarava. Meio que mascarava a fraqueza da secundária, entendeu? Uhum. Mas era terrível. O cornerback dele, o Xavier... Eu não lembro o nome dele. Xavier alguma coisa. Era horrível. Fez um péssimo ano. E vamos ver se a secundária melhorar com os novatos que eles trouxeram. Isso é um time forte. As casas já estão dizendo que é o favorito da divisão, concordo. Deve ser o time com menos problemas nessa divisão.
Uhum. Ok. Vamos falar do teu querido Chicago Bears, que tem dois quarterbacks, é isso? Saúde!
Essa não. É o coronga aí.
O Nick Foles é o principal quarterback, é isso? Mas tem o Trubisky aí como step.
É, eles estão vendendo isso como uma disputa de quarterback. Eu acho que não é. Para mim é bem claro que o Nick Foles é o quarterback titular de Chicago Bears. E se não for, aí é um erro gigantesco. Acho que o Chicago Bears entra na mesma coisa que eu fiz de algumas equipes da janela para você ser campeão. Para você ser campeão. Está tudo funcionando. E eles perderam para o Philadelphia Eagles, que acabou sendo campeão do ano, que estava tudo funcionando no Chicago Bears. Uhum. É, acho que foi uma melhora extrema no ataque. Acho que o ataque vai render muito. O Mitchell Trubisky não virou o quarterback que a gente esperava que ele virasse. Ele virou, na verdade, um grande problema e atrapalhava todo um sistema de jogo. O Trubisky fazia o ataque parecer muito pior do que era de fato. Aí o Nick Foles entra também no negócio errado da galera de o Nick Foles é... mediano, pode... não, ele é bom, ele sempre foi bom. Ele nunca teve nenhum problema com o Nick Foles. E o Nick Foles conhece o sistema, porque ele jogou no Kansas City Chiefs do Andy Reid, que era comandado, depois foi comandado pelo Matt Nagy, que é o atual técnico do Chicago Bears, é o mesmo esquema, e ele jogou no Philadelphia Eagles e foi campeão no Philadelphia Eagles usando um sistema... que foi originário também do Andy Reid, é da mesma árvore de treinadores e semelhante ao do Chicago Bears. Então ele conhece e deve fazer esse ataque funcional que o Trubisky não conseguia. O técnico do Bears não gostava do Trubisky e reclamava que ele não aprendia o playbook. Então existia uma... eles não estavam no mesmo plano ali. Agora, a defesa é o grande problema. As pessoas vão olhar para a defesa de Chicago Bears, a defesa de Chicago Bears é boa. Não, ela foi boa 2 anos atrás. A secundária é problemática. Não dá para saber se ela vai ser boa. Pode ser que seja? Pode ser que seja. Mas tem problemas. Eu gosto do Tashaun Gibson, acho que ele é um ajuste interessante de safety. O front seven que tem Khalil Mack e Akin Hicks sempre vai ser muito forte. O Roquan Smith é um bom linebacker, Dan Trafton também. Mas a secundária não é tão forte quanto foi 2 anos atrás. Aquele nível de secundária é muito difícil de manter. O Chicago Bears contratou o brasileiro, o Cairo Santos. Então,
chutador.
O kicker. Deve subir a torcida do Chicago Bears aqui no Brasil pelo Cairo, que eu acho legal. Não tem nenhum problema com isso. Mas o Bears, ele é uma incógnita pra mim, confesso. Eu espero uma grande melhora do ataque, mas a defesa me preocupa um pouco. Se a defesa for forte, então esse é um time competitivo.
Beleza, e pra finalizar, o Detroit Lions, que tem um quarterback que eu não conheço, Matthew Stafford.
Bom, Lions, grande decepção na temporada passada. Eu esperava que eles fossem competitivos e isso foi verdade no início da temporada, só que eles perderam os últimos 9 jogos.
Nossa.
Eles perderam 9 jogos seguidos e aí terminaram com a pior campanha.
A gente viu que a gente sempre termina com a listinha de decepção do... famosa já tem até... Já tem até odds aí no Bet365 já.
É, imagino que eles melhorem. O Stafford é um ótimo quarterback, também não é o problema. O único problema é que ele se machuca, mas aí o Lions foi lá e contratou o Chase Daniel, que também é erroneamente tido como um quarterback ruim. Ele não é ruim, ele também não é bom. Ele é o maior definição de backup. Ele entra lá, não atrapalha, reduz o playbook, faz a jogada ali. E se seu time for bom, ele ganha. Se seu time for ruim, ele perde. Ele não vai te fazer ganhar, mas também não te faz perder. É um time difícil de avaliar, eles mudaram bastante coisa. O técnico deles é o Matt Patricia, que foi coordenador defensivo do New England Patriots. Então, é o exemplo do Miami Dolphins. Talvez eles trouxeram muitos jogadores jogar nos Patriots há alguns anos, porque conheciam o Patricia. Imagino que eles consigam montar um time mais competitivo do que o do ano passado, que também não deve ser tão difícil. Agora, não sei se a defesa consegue suportar, não sei se a defesa vai ser boa por conta da secundária. Eu não gosto do Desmond Trufant, o Pedro adora o Desmond Trufant. Fala que o Trufant nunca foi o problema do Falcons. A defesa do Falcons contra o jogo aéreo é horrível há 5 anos, mas o Trufant é muito bom. Acontece, pode acontecer, mas eu acho que não. Acho que o Trufant é um dos problemas daquela defesa. Então é outra equipe que é incógnita na minha visão. Vai depender dos matchups no começo para as minhas avaliações de aposta, e aí sim eu vou entender os times. Por enquanto eu não entendo todos os times, mas eu garanto que na quinta rodada eu vou entender.
Então... Maravilha. Nessa divisão nós temos então, a princípio, na tua avaliação, o Minnesota um pouco na frente, talvez o Lions lá por baixo, e no meio do bololô ali, o Bears e os Packers disputando.
Não, eu vou ser ousado para falar que o Packers é embaixo de todos.
Ah, entendi. Tá, beleza. Só pra...
Eu diria Vikings, Bears, Lions e Packers, a organização da divisão.
Entendi. Ok. Já serve pra gente ter uma base aí do que esperar. E claro, como você mesmo falou, uma coisa é a gente esperar, fazer uma projeção, expectativa, e a outra é ver como é que eles se montaram, como é que estão rendendo e se adaptando ao que foi programado. Então, hoje é dia... É semana do dia 2 ou dia 4 que o pessoal vai estar recebendo esse podcast. Tá. Quando começam os jogos, Gustavo?
Começam dia 10, na próxima quinta, com o atual campeão, que é uma tradição da NFL de ter o atual campeão na partida de abertura. O Kansas City Chiefs vai receber o Houston Texans, que é um jogo de vingança para os Texans que foram eliminados pelos Chiefs nos playoffs da temporada passada.
Historicamente, o time campeão ganha esse jogo inaugural?
Não, historicamente eles decepcionam.
É a impressão que eu tenho. Eu ia falar isso, mas sempre é arriscado, porque depende do time que é o adversário. Às vezes cai um time meio fraco, mas enfim.
É, historicamente o campeão é super valorizado, né?
Aí, pois é, na linha de handicap, no mínimo, no spread lá, talvez compense dar uma olhadinha. Agora você já falou que tem vingança, um motivinho a mais.
Mas ao mesmo tempo que eu falo isso, pode acontecer do Winnie Chiefs achar que o Chiefs é a melhor opção. Então o pessoal também não pode ficar...
Porque é um time bom e que a gente espera que vá bem esse ano, enfim. Então só pensar no... Sim. Olhar para o passado não quer dizer nada. Como é que vai ser a tua produção e o teu planejamento com a aposta 10 para as dicas, enfim? Vai ter apostas ousadas, aquele artigo bacana que eu gosto de ver?
Ah, eu quero que tenha, que eu também gosto de escrever, acho que é um exercício legal de fazer, então espero que tenha, espero que eu consiga. Dividi já com o Pedro os jogos, eu vou fazer 8, ele fica encarregado do restante. Eu fico com os prime times, ele fica com os jogos da tarde e domingo, alguns eu pego outros. Vou tentar também, mas aí eu não estou prometendo fazer aquele artigo semanal de olho na NFL, aquilo dá muito trabalho. E qual o problema atual? O problema atual é que a NBA nunca coexistiu com a NFL.
Uhum.
Então agora a gente tem MLB, e a MLB tem que ser dada uma atenção para ela, porque é uma temporada curta, não vai dar tempo de fazer as mesmas temporadas como eram nos outros anos. Você podia deixar um pouquinho de lado e fazer 2 jogos. E tem os prazos da NBA, que obviamente para o site, para os apostadores, é a coisa mais interessante nesse momento, que é um momento decisivo. Então eu já estou trabalhando bastante e eu não sei onde se encaixa a NFL. Vou ter que reduzir um pouco os jogos da MLB para ir escrevendo a NFL durante a semana. Então não prometo os artigos, mas vou tentar fazer o acompanhamento dos recordes, que eu nunca escondi recorde no Aposta 10. Sempre deixei ali mais explícito o pessoal ir acompanhando as apostas, tudo. Mas vai ter as dicas, é certeza que vai ter, ainda num fluxo grande. Os vídeos terão um vídeo meu, um vídeo do Pedro, como era na temporada passada. E é uma ideia ainda não oficializada de eu cobrir com o Pedro live do Monday Night Football. E a nossa ideia era fazer o primeiro jogo, que não é um Monday Night, na verdade é um Thursday Night, também para o pessoal poder acompanhar em live. Mas aí depende daquilo, do público que se interessa por isso, tudo. Mas vamos ver se sai do papel e a gente faz.
E NFL é mais demorado que NBA, umas 3 horas e meia.
É 3 horas e meia. E NFL, ela tem menos, assim, palavra de novo, acho que ela tem menos oportunidades em live do que a NBA. NBA é um jogo mais dinâmico, né, pra ter. Mas, de qualquer forma, se o pessoal se interessar também, aí vira um canal pra gente poder
trocar ideia, coisas. Claro, essa é
trocar a ideia.
Intenção do live, não é só... Porque é difícil você... Tá conversando, trocando uma ideia, vendo as odds, vendo o jogo, e ainda achar oportunidade boa para fazer aposta tudo ao mesmo tempo. E, inclusive, tem gente que só aposta nesses esportes americanos aí, que nem o basquete e o futebol americano, que são dinâmicos, quando a bola para, no intervalo, ele tem um tempo maior de poder analisar com mais calma. E como tem várias paradas de intervalo, ou às vezes um tempo mais demorado de propaganda, ele consegue analisar com um pouco mais de calma. Mas enfim, muito obrigado, Gustavo. Eu curto bastante aí esse papo inicial, porque sem ele eu mal consigo acompanhar as primeiras rodadas e entender o que está acontecendo. Então já tenho anotei bastante coisa aqui desse bate-papo. Espero que quem esteja escutando também tenha aproveitado aí. E agradecer pela paciência e boa vontade de compartilhar com a gente, Gustavo.
Valeu, espero que tenha ajudado. Eu sei que vai ter gente que vai escutar esperando a análise espetacular dos times e tal, a divisão, aí vai falar, essa é a experiência de você, tá falando que tal jogador é horrível, tal jogador é bom. Pra resumir, é isso. Algumas vezes você também não pode fazer tão extenso quanto eu costumo fazer. No Super Bowl eu entrego a melhor cobertura e mesmo assim ninguém caga e vai lá e aposta no outro.
Não, é bem isso aí, né? É bem isso aí. E só pra dizer assim, ó, apostei no outro e ganhei do Zambrano.
Não, mas não ganha. Há 13 anos não ganha.
Mas uma só precisa para desmoralizar, né?
Mas espero que tenha servido para a galera como panorama geral. Esse exercício de estudar as equipes antes da temporada, ele é realmente, igual o Rodrigo falou, importante para o apostador fazer, se ele quer se aventurar na temporada assim. E é a nossa opinião, como apostador, pode mudar durante a temporada conforme a gente vê os times. Espero que acompanhem lá. Tanto eu quanto o Pedro, que é um ótimo especialista de NFL também, já está comigo há bastante tempo. A gente tinha um programa antes, comentando o jogo também, já trabalhamos junto em outros lugares. Então, aguardar aí a temporada começar e se rolar as lives, acompanhem lá.
Maravilha, encerramos mais um ApostaCast. Este foi sobre futebol americano e esse programa pode ser... Então, Bruno, onde é que o pessoal pode escutar este programa sobre futebol americano?
Além de Marte, Vênus e Saturno, no iTunes, no Spotify e no nosso xodozão, que é o SoundCloud.
Maravilha! Valeu pela audiência e até o próximo!
O ApostaCast é um programa apoiado pela SportsBet.io, o site das odds turbinadas.
SportsBet.io. Fun. Fast. Fair.